Negociação, ele é ciência e é arte também, né? É como você pessoalmente desenvolve aquilo.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LequeCast de hoje, um LequeCast que vai falar sobre a essência da negociação. Assunto importante para qualquer ser humano, especialmente para você que trabalha em temas complexos como compliance, proteção de dados, ESG, relações governamentais, então, nem se fala. É claro, para qualquer, como eu dizia, para qualquer ser humano que vive o dia a dia do mundo corporativo, saber mais sobre negociação, conhecer as técnicas, saber como extrair os melhores resultados de um possível acordo, é um compromisso indispensável. Então, tema que será realmente muito, muito importante para você e que eu fico muito feliz hoje que nós vamos receber um especialista no assunto, o Diego Falec, que estará aqui conosco em alguns minutos. Quero dar boa noite para quem já está conosco aqui ao vivo. O Pedro já está por aqui. Boa noite, Pedro. Obrigado por ter vindo mais uma vez. E vamos começar em alguns instantes. Como eu dizia a vocês, esse papo de hoje ele é especial e até por isso o Alec desenvolveu com o conteúdo feito, 100% conduzido pelo Diego, um curso que se chama A Essência da Negociação, mesmo tema que dá nome ao nosso episódio de hoje. Vou deixar desde já o link aqui no chat do YouTube. Estará também disponível na descrição do episódio, seja no YouTube, no LinkedIn e também nas mídias de áudio, como Spotify. Você pode clicar aí para conhecer mais sobre este curso. É um curso do LODE, do Leque On Demand, é o nosso departamento dos cursos de curtíssima duração que são focados em um objetivo específico. Então, um curso que vai direto ao assunto, vai trazer muita informação condensada para você, não toma o seu tempo, te traz muita informação e, é claro, um certificado de participação ao final, assim que você concluir o seu curso. É um curso de aproximadamente 2 horas, ele contém 10 módulos sobre o assunto, com temas que você pode conferir aí no link que eu deixei toda a programação. Mas enfim, só para dar um panorama geral, introdução à negociação, o que é um bom resultado em uma negociação, conceitos básicos, confiança e reputação, cooperação versus competição, para que você realmente possa entender o contexto desse ambiente. Eu não vou entrar em todos os detalhes. Se você quiser saber mais, você clique neste link que eu deixei por aí e vá até lá conferir este curso que está sendo um sucesso. Já tem, ele acabou de ser lançado e a gente estava conversando por aqui, eu dei uma olhada, já tem mais de 60 alunos cursando este curso neste momento, enquanto nós conversamos por aqui. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso papo de hoje. Eu quero trazer o nosso convidado para que a gente possa começar a conversa. E como eu dizia a vocês, quem estará conosco aqui hoje é Diego Falec, sócio fundador de Falec e Associados. Diego, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui com você e com toda a audiência.
Diego, como a gente dizia, é um tema extremamente importante, faz parte da vida de todos, e curioso notar que poucas pessoas realmente se dedicam a estudar de uma maneira mais importante, mais a fundo ainda, né? Ainda não é um tema tão explorado, dado o potencial que ele tem, e que realmente, assim, no nosso universo, dentro da nossa audiência aqui na LEC, eu tenho certeza que faz sentido para todo mundo estudar um pouco mais. E aí, eu queria te pedir uma gentileza, antes da gente ingressar no tema mesmo, que você contasse um pouquinho para a audiência quem é você, o que você faz e a sua seu histórico com esse tema de negociação, como é que você chegou até ele, por que que se tornou algo tão importante para você?
Meu Márcio, obrigado. Bom, eu trabalho com negociação de conflitos, né, de disputas. Eu trabalho com mediação, né, como mediador neutro, que as duas partes contratam para chegar a um acordo. Eu trabalho com casos empresariais, resseguro, construção civil, briga societária, brigas de energia. Trabalho bastante com negociação. Tenho trabalhado aí nos últimos 15 anos com grandes crises, né? Por exemplo, o acidente aéreo da TAM, da Air France, rompimentos de barragens, questões grandes aí que estão na mídia nacional de afundamento de solo, né, de você lidar com essas crises e conseguir fazer os acordos, indenizar as famílias, é um dos temas que eu mais tenho trabalhado aí nos últimos anos. Também trabalho, enfim, com ajudando aí organizações, empresas, questões até públicas, né, ajudando aí as partes a fazerem acordo, a se compor. Eu comecei nisso, Márcio, como advogado de contencioso, né, e aí eu me formei, fui trabalhar no escritório, e para mim era um pouco frustrante as coisas, porque você trabalhava, defendia o cliente, até ganhava ação, mas daí tinha um recurso. Era um trabalho muito interessante, muito inteligente, muito estratégico, mas você não resolvia o problema ali do seu cliente. Eu comecei a ficar bastante frustrado. E eu era aquele cara que insistente, que tentava, sem muita técnica ali, muito no instinto ali, no impulso. Eu tentava pegar os casos para negociar. E aí eu comecei a ter uma performance boa, eu ia até melhor que meu chefe ali, que os sócios, só na raça. E era interessante, porque não tinha curso sobre isso, né? E aí eu entrei depois, tive a sorte aí de entrar no mestrado, em Harvard, que é o berço aí da teoria, e lá eu encontrei tudo que é tipo de curso, né? E aí eu encontrei um caminho aí, vamos dizer, para pegar aquele instinto, aquela massa bruta ali e lapidar, né? Então foi mais ou menos aí que eu entrei nesse caminho.
É muito interessante, cara, e eu tô rindo enquanto você tá falando, não apenas porque a história por si só é muito intrigante e é a história de muita gente que você tá contando aqui, de um lado a paixão pelo processo, de outro a frustração com como é a coisa na vida real, né? A lentidão do judiciário, a pouca eficiência da prestação jurisdicional. E eu tô rindo porque eu já contei a minha história nas nossas apresentações aqui. Eu diria que uma centena de vezes, ao menos. E a minha história é exatamente essa. Eu sou apaixonado por processo civil, eu fiz especialização em processo, eu fiz um mestrado em Coimbra, em ciências jurídico-forenses. Eu adoro isso. Mas eu cansei. Eu cansei de ter processos ali que não tinham fim, trabalhos que não tinham começo, meio e fim. Levavam 10, 20 anos para resolver uma briga. E ainda o final, muitas vezes, não era um resultado satisfatório. E foi aí que eu acabei encontrando meu caminho no compliance. Porque eu queria ir para uma área consultiva, eu queria sair realmente do contencioso, e foi assim, que eu segui esse outro rumo. Mas muito legal saber da sua história e muito interessante mesmo, Diego, o nível da complexidade do tema onde você alcançou, né? Cientificamente em Harvard, então, assim, pô, absoluta fonte do assunto, como você colocou, e de outro lado, os casos, talvez alguns dos casos mais importantes de momentos de crise, de tensão vividos, em que o poder de negociação se torna realmente fundamental. Então, essa união da ciência com a prática é que nós vamos tentar arrancar de você no papo de hoje. Para a gente entrar no tema, eu queria que você desse um panorama geral, assim, sobre o que você considera princípios básicos de um pensamento de negociação, né? A gente vai falar sobre esse assunto. Qual a sua visão, assim, o que você pode dizer em linhas gerais para alguém que tem essa dor, esse desafio de negociar, né? Qual é a sua recomendação inicial? Principais elementos que a pessoa deve atentar, o que fazer, e talvez até, se você quiser, se for o caso, dizer o que não fazer, o que ela não deveria fazer de maneira alguma em uma negociação. O que você pode começar dizendo para a gente?
Eu acho assim, uma visão da negociação mais antiga, vamos dizer assim, é que negociar é persuadir, negociar é de uma certa forma né? Mas é colocar pressão, é você controlar e você conseguir, enfim, arrancar o resultado ali do outro lado um pouco, né, no volume, né? Uma visão mais moderna da teoria da negociação olha mais para o médio e longo prazo, né? Não é você conseguir numa negociação um resultado, às vezes, bom, mas em detrimento da sua reputação, em detrimento aí de novas rodadas aí, né, de negociação com o mercado. A gente sabe que o mundo dá voltas, né? Então, eu acho que
Claro.
uma primeira coisa que um negociador tem que ter em mente, assim, esse negociador moderno, é se preocupar com a reputação dele, Entender, obviamente, né, que como você falou, né, negociação ele é ciência, tem muita coisa para estudar e é arte também, né? É como você pessoalmente desenvolve aquilo. E você tem que entender, assim, vamos dizer assim, essa esfera analítica da negociação, a ciência por trás, né, todos os conceitos, todas as técnicas, enfim, a análise de decisão, todas as ciências que estão, economia, direito, tá hoje em dia até tecnologia da informação, psicologia, tudo que está em torno de uma negociação e a parte humana, né? Ou seja, a parte interpessoal de como você lida com o outro lado, como você tem uma percepção do outro, e a parte que a gente chama intrapessoal. Né, a sua autopercepção, você saber se dominar, você saber entender as suas características, se você é mais assertivo, mais empático, se você é um acomodador, um evitador. Então, você tem uma parte muito objetiva, analítica, você tem uma parte muito subjetiva, né, interpessoal, e você tem a questão da sua reputação, da confiança, de quão confiável você é, de como você cria e melhora seus relacionamentos, né? Então, é um pouco em torno disso que essa, vamos dizer, que essa abordagem mais moderna aí da essência da negociação, vamos dizer assim, trata.
Cara, que legal. Você tocou em tantos pontos bons. Eu tô aqui tomando nota e tem muita coisa que eu já quero te perguntar a partir dessa sua primeira resposta. O chat aqui já tá deixando uma série de perguntas também. Pessoal, tô de olho em vocês aí. Ao final de algumas perguntas que eu preparei inicialmente, eu olho para o chat e trago também as perguntas para o Diego. Mas você mencionou, Diego, algumas coisas assim muito, muito interessantes para a gente pontuar aí um pouquinho mais a fundo desde já. Primeiro, eu acho que eu gostaria de partir dessa questão de Harvard, porque o que a gente percebe por aqui, né, hoje em dia, é que muita gente repete sobre isso, muita gente menciona Harvard como um berço de uma escola de negociação importante, e essas, às vezes a coisa acaba sendo muito simplificada por aqui, eu tenho essa impressão. E eu sei que você não, você foi um pouco mais a fundo nesse estudo, e aí eu queria que você trouxesse para a gente essa visão. Claro, aqui a gente tem alguns minutos para falar sobre isso, mas por que que Harvard é tão importante nessa história de negociação? E qual é essa teoria, né? Claro, a gente não vai entrar a fundo em todos os detalhes, mas o que de tão importante foi desenvolvido por lá para que isso se torne uma referência mesmo mundialmente?
Assim, você tem grandes nomes, vamos dizer assim, grandes autores e grandes pensadores do tema que surgiram ali, né? Então você tem uma série de gigantes ali que foi subindo um no ombro do outro e eles criaram, né, na década de 80 o programa, The Program on Negotiation de Harvard, né? Que é um grupo com grandes nomes, né? O Roger Fisher é um deles, né? Ele escreveu Como Chegar ao Sim, que é considerada uma obra seminal, né, que traz aí alguns dos princípios mais básicos, né, de foca nos interesses, não nas posições, foco no problema, não na pessoa, use critérios objetivos. Ele conseguiu organizar numa obra que tem o nome de livro de autoajuda ali, Como Chegar ao Sim, mas é uma obra muito potente, né? E outros grandes nomes, Howard Haifa, próprio William Ury, né, grandes Frank Sander, grandes pensadores, né, o Frank Sander inventou o tribunal multiportas, né, a gente, em 1976, e a gente tem, hoje, em 2010, a gente começou a trazer esse conceito para o Brasil. Então, você tem esse grupo de pensadores, e se você for parar para olhar, já em 1800 e pouco ali, teve uma mulher que foi a Mary Parker Fauré que na verdade estudou em Radcliffe, que era uma escola para mulheres em Harvard. As mulheres não podiam nem ir para a faculdade, para Harvard. E ela foi uma das pessoas que teve uns primeiros insights da teoria moderna, que ela falava sobre integração, né? Falava sobre dominação, comprometimento e integração, né? Ou você se compromete e faz um acordo, ou você domina o outro lado. E era mais ou menos como a pessoa olhava. Ela falou: não, você pode integrar interesses, você pode Ninguém precisa perder. Ela foi a primeira pessoa que trouxe esse conceito. Quase 100 anos depois, o Roger Fisher trouxe isso com bastante aprimoramentos, e lá eles criaram esse centro de estudo. Você tem diversos autores, né? E aí acabou virando um ponto focal, né? As pessoas que mais se destacam se unem àquele grupo. Você tem grandes nomes aí que seguiram, hoje o Gan Subramanian, Deepak Malhotra, Michael Wheeler, pessoal de diferentes faculdades, Lawrence Susskind, na parte também pública. E esse pessoal publica, tem lá o peer review deles, tem muita pesquisa empírica. Um autor, vamos dizer, o pessoal me pergunta, mas tem vida inteligente fora de Harvard? Claro, tem, mas quando alguma coisa se destaca, o pessoal chama, estuda, divulga, é como se virou um Hollywood ali da negociação. E é um material muito sério. E o problema da negociação é que, como é uma coisa tão, vamos dizer assim, cotidiana, muita gente faz, escreve. Então você tem muita besteira, muita cara que acordou de manhã e teve uma ideia, escreveu um livro, e com muita dica que pode descarrilhar aí uma carreira. Então, quando você vai buscar esse tipo de conteúdo, é legal você ir em um lugar que tem um selo de qualidade, que você sabe que tudo que foi publicado ali é bom, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado assim com os autores brasileiros, europeus, até próprio nos Estados Unidos, você tem muita besteira escrita. Então você tem que buscar as marcas, né? Um pouco dos selos de qualidade. Então, por isso que Harvard acabou virando uma referência.
É interessante ouvir você falar sobre isso, porque em alguns temas que são considerados, assim, a grosso modo, num olhar mais distante, temas empíricos, as pessoas acham que, né, a experiência vai ensinar. Ou então que você nasceu bom. Eu nasci bom negociador. Eu tenho o jeito, eu tenho as manhas. E é claro, é o que você falou. Em uma parte pode ser arte, é claro, pode ser um ofício desempenhado com primor, especificamente por uma aptidão de uma pessoa, e tá tudo bem, vai ser super legal, isso vai dar certo. Mas isso é a ponta do iceberg, né? A estrutura por baixo tem que ser uma estrutura sólida e realmente tem que tomar cuidado para não cair em dicas que são, assim, às vezes até as pessoas simplesmente repetindo aquilo que elas encontraram por aí. Sem muito critério. Quando você respondeu a primeira pergunta, eu vi que você insistiu bastante em duas palavras que eu tomei nota aqui: reputação e confiança. E é curioso, porque no nosso último episódio aqui nós tivemos um papo com o Luiz Pérez Neto, que escreveu Reputação junto com o professor Clóvis de Barros Filho, um baita de um livro, assim, nada científico, mas extremamente divertido sobre esse assunto. E nós conversamos nesse último episódio muito sobre reputação. E aí, como você insistiu nesse tema, eu queria te perguntar: qual o papel dessa reputação, né? Claro, vou olhar pouco técnico aqui da minha parte, eu consigo imaginar razões óbvias para a reputação ser importante. Mas na sua visão, como isso se aplica de verdade num momento de negociação, essa questão de estabelecimento de uma boa reputação do negociador e um vínculo de confiança?
Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes para uma negociação é a troca de informação, né? Você olhando a negociação como um viés econômico, né? Que você faz numa mesa de negociação? Você vai trocar informação para reduzir aí eventualmente as assimetrias para você criar valor para os dois lados, né? E fechar um negócio. Se você não tem confiança, você não troca informação. Cada um esconde, e o negócio não sai. E às vezes, vamos dizer assim, as negociações têm zonas de acordo limitadas, as partes têm limites. E se você não consegue confiar um no outro e conversar francamente, o negócio às vezes não sai, porque você não acredita, né, no limite do outro lado. Então, assim, quando você é uma pessoa que tem uma boa reputação, uma pessoa confiável, uma pessoa que se alguém se abrir com você, ela sabe que ela não vai ser explorada, ou que ela não, você não vai puxar o tapete, você não vai fazer mau uso daquilo. A pessoa se abre com você, você consegue se abrir com ela, E a partir daí você consegue fazer bons negócios. Você consegue fazer negócios que ninguém consegue fechar, porque você tem que ter muita confiança para entender exatamente qual que é o problema, qual que é o limite, como que você... Então, se você não consegue criar essa confiança, você não consegue, às vezes, fechar um negócio e você consegue melhorar negócios, né? Então, se você uma pessoa que o mercado, que tem uma reputação de ser um durão, de ser um cara agressivo, de ser um cara que vai querer tudo para você, as pessoas vêm armadas, né? Com uma armadura, vêm com a guarda fechada, negociar com você e você pode ter até ganho daquele cara uma vez, né? Esse cara vai falar, segunda vez esse cara não me pega. E aí é uma dinâmica. Se você tem uma reputação, pô, conheço o Márcio, um cara bacana, conversa com ele, o cara é razoável, explica para ele ali que o cara vai entender. Você vai muito mais aberto, pô, conheço, o cara é bom, o cara é direto. Você cria uma reputação, o cara é honesto, o cara é competente. Quando você cria esse tipo de reputação, as pessoas vão negociar com você mais abertas, né? E você consegue ter uma performance melhor. Então, na minha visão, tudo é uma construção da sua reputação, né? Eu aprendi lá em Harvard que os professores falavam assim: você está construindo sua reputação aqui agora. Esse seu coleguinha sala que você está fazendo a simulação, se você passar a perna nele, esse cara não vai esquecer, né? E é verdade, você vai criando a sua reputação e isso vai te ajudando muito na vida, enfim, como que você se posiciona.
É, faz todo sentido, né? Porque no final do dia, o mundo é pequeno, principalmente nas grandes negociações. E aí você criar um histórico de que você é o leão da negociação, você sempre sai ganhando, sempre é o rei da selva ali, isso é uma visão de curto prazo mesmo, é o que você falou. Você não tem muito sentido, porque afinal de contas, não vai se repetir muitas vezes, né? E essa questão de estabelecer confiança, a gente também mencionou nesse papo, nesse último episódio, eu me lembrei de ter visto um TED da professora de Harvard, chamada Frances Frey. Você já deve ter visto que ela fala que se estabelece confiança ou reestabelece confiança com base em lógica, empatia e autenticidade. É maravilhoso esse TED, ela tem um livro também que é super legal. E eu vejo muito sentido nisso, né? Eu acredito demais nisso, tanto na confiança quanto na questão da reputação. Mas por total coincidência da vida, eu fui ler o Manual de Epicteto, que é sobre o filósofo estoico, né? E o ponto número um dele, ele diz assim: você tem que se ocupar das coisas da vida que você tem controle. E aí, como exemplo das coisas que você não tem controle, ele bota a reputação. Ele diz assim: bom, a reputação, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai conseguir controlar como as pessoas te percebem, né? É que também, e eu achei esse um pensamento que é um pouco assim, a desistência completa, né, de querer estabelecer algo nesse sentido. Agora, se você quer ter uma postura ativa como negociador, eu acho que é inevitável você fazer um trabalho para proteger a sua reputação, né? Não consigo imaginar, algo diferente disso. Para a gente entrar no papo mais técnico, eu não posso deixar isso passar de maneira alguma. Eu queria que você desse algumas dicas mesmo para alcançar bons resultados, né? E eu sei que existe esse tópico no curso também. O que é bom resultado numa negociação e como perseguir o bom resultado de uma maneira inteligente, na sua opinião?
Um bom resultado, ele é algo que atende muito bem os seus interesses, que é aquilo que te fez ir para a mesa de negociação. Então, eu acho que o primeiro requisito assim de um bom resultado é te atender muito bem. Mas você tem que pensar, né, que numa negociação você não está sozinho. Então, se você não atender os interesses do outro lado também, você pode tá prejudicando sua reputação. Você pode estar fazendo um negócio que não vai dar certo, que o outro lado vai descumprir. Então, também por um bom resultado, você tem que ter se assegurar que você atendeu também os interesses do outro lado, não é só o seu. Quanto? Satisfatoriamente. Você tem que deixar o outro lado satisfeito. Você não precisa dividir o bolo com ele, deixar ele pulando de alegria. Não, você tem que ter certeza que o outro lado está satisfeito. Você, o máximo possível. E o outro lado, minimamente que seja satisfeito. Tentar satisfeito. Então, isso é uma primeira uma primeira régua aí para você medir um bom resultado. Um bom resultado, ele tem que ser consistente com critérios objetivos, né? Então, às vezes você chega numa negociação, eu te ofereço 1 milhão. 1 milhão por quê? Né? Se você chega, eu te ofereço 500 mil porque os últimos negócios de, sei lá, empresas parecidas no mesmo setor foram realizados com base. Você ancora com um valor de 500, mas com uma lógica, com um critério, às vezes a parte vai ficar mais satisfeita do que se você jogar um número, seja maior ou menor, né? Então, essa sensação de que você tem algum critério de justiça, alguma, né? E para nós, negociadores, justiça não é um termo filosófico, é um termo que é justo, aquilo que é consistente com critérios objetivos, né? Eu vou vender meu carro, vou lá pegar a tabela FIPE, eu vou fazer um acordo com base na jurisprudência, eu vou fazer um negócio com base em como o mercado está operando. Então, é algo que é consistente com critérios, né? E aí tem vários, Marcelo, uma negociação que mantém um bom relacionamento, né? Que você comunicou com clareza, eficiência também, né? Você não vai ficar um ano negociando algo que você podia negociar em 1 mês. Então, só alguns critérios aqui, assim, para medir o que é um bom resultado.
É muito interessante ouvir você falar isso, cara. E especificamente sobre a questão da fundamentação mesmo da sua proposta, né? De trazer uma base para o que está sendo conversado. Eu vou dar a pior informação do mundo aqui. Por favor, pessoal, não julgue isso como uma informação. Só quero compartilhar um caso que eu vi daqueles vídeos de internet que você vê e você nem tem fonte, não tem nada, mas a história é interessante. Dizia ali num vídeo que foi feito um estudo onde as pessoas. O teste era o seguinte: a pessoa tinha que chegar na fila da Xerox de um determinado lugar de faculdade, quando se ainda tiravam Xerox nas faculdades, acho que hoje em dia isso nem existe mais. E a missão dessa pessoa era furar a fila. E aí ela tinha algumas tentativas, talvez você até tenha escutado já essa história em algum lugar. A primeira, ela simplesmente dizia assim: posso entrar na sua frente? Ponto final. A segunda, ela dizia: posso entrar na sua frente porque eu tô com pressa? E na terceira, ela fala: pô, posso entrar na sua frente porque eu tô com pressa, porque eu parei meu carro no lugar proibido, meu filho tá me esperando na porta, eu só preciso pegar uma cópia e vou. Então era uma sem explicação, com uma explicação simples e uma explicação fundamentada. E enfim, para resumir a história, obviamente, né, o pedido com uma fundamenta uma, um pedido com qualquer fundamentação, aquele intermediário já melhorou e muito a chance de sucesso. Mas um pedido com uma fundamentação bem estruturada levou a um índice de sucesso absurdo, só para concordar com o que você está dizendo, realmente, né? Alguém ouvir: olha, estou pensando nisso de acordo com essa base, porque eu estudei, outras situações semelhantes foi feita assim, é razoável que seja assim, o que que você acha? É um pensamento inteligente, né? No final do dia, né? Eu acho que é por aí, né? Você respeitar a inteligência do negociador do outro lado.
Quem trouxe, deve ter feito um vídeo, se não foi ele, é com base no trabalho dele. Quem fala isso, que trouxe esse exemplo, é o Robert Cialdini, que é um dos maiores nomes aí da persuasão. Ele tem um livro que tem que ler, chama Influence, Psychology of Persuasion. Ele é o mestre, né?
É isso
E
mesmo.
ele fala isso. Quantas pessoas reclamavam, né, quando você furava, e ele fala, você fala qualquer coisa, se você falar, eu vou furar a fila, por quê? A mera palavra por quê já liga um gatilho que as pessoas, e aí quanto mais forte a sua fundamentação, menos pessoas reclamavam, mas é bem por aí. E você vê alguns políticos famosos aí, treinados a sempre usar a palavra por quê. Não importa a besteira que vai vir em seguida, já adianta bastante. Mas tudo isso é técnica, né? É muito interessante.
Realmente, cara, é muito interessante. E aí, outro ponto aqui, né? Tem uma das minhas anotações que eu não queria deixar de te perguntar: empatia e assertividade, né? Você mencionou isso algumas vezes, até quando você falou sobre eficiência. Quando você falou sobre querer que a outra parte tenha um resultado minimamente satisfatório, de certo modo, um pensamento empático, né? Existe ali um pensamento de se colocar dentro do possível na condição da outra parte e tentar entender, né, o que se passa por lá. Mas explica para a gente onde entra isso aí no curso e da forma que você gosta de enxergar a negociação.
A empatia Ela é esse conceito, né, de você se colocar, conseguir se colocar na pele do outro lado. Mas para nós negociadores, a empatia ela é mais do que isso. Ela é demonstrar para o outro lado que você se colocou na pele dele. Tipo, não adianta nada você ser empático se o outro lado não sentir isso. Né? Você ficar lá parado, quieto, olhando só, a pessoa fala, 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 você entendeu? Você sentiu a dor daquela pessoa. Mas você não demonstrou para ela, né? E a empatia, ela, então, essa demonstração é através de ação. Repetindo, parafraseando o que a pessoa falou. Então, você está me dizendo que isso é o que importa para você? Né? Checando o entendimento, fazendo perguntas em cima daquilo. Não, né? A pessoa acabou de falar, você fala outra coisa em cima, ignora o que ela falou. Não, dá a devida atenção. Mostrar que você entendeu. Então, e aí, linguagem corporal, você tem todo um conjunto de técnicas que faz a outra pessoa se sentir compreendida. Eu até um amigo meu, que é um professor, que ele é hindu, ele é professor, eu dou aula na Califórnia, né? Ele é diretor no programa, e ele, que a gente comenta, às vezes ele fala, pô, na Índia, em outras culturas, você não precisa demonstrar, você. As pessoas sentem, tal. Eu acho que é uma coisa um pouco do ser humano. Eu acho que o dia que você se, acho que a dúvida é, você vai mecanizar essas técnicas de empatia, né? De parafrasear, de usar linguagem corporal. Você vai fazer de uma forma mecânica até que isso se incorpore na sua natureza. E a partir daí você vai testando, vai vendo que dá certo. Você vai se incorporando e você vai se tornando empático, vamos dizer assim, de fora para dentro, né? E tem um outro jeito que assim, de dentro para fora. Mas o dia que você se tornar uma pessoa empática, você vai fazer essas coisas. Você vai ouvir, você vai se preocupar, você vai fazer perguntas, você vai tentar entender, você vai fazer a pessoa se sentir. Então, vamos dizer assim, seja essa empatia genuína que esse meu amigo hindu trouxe, ou seja, essa empatia mecanizada, que é um processo de se tornar empático, eu enxergo a empatia como como ação, como algo que você tem que se educar, né? Quando eu fui para Harvard, e tem até, vamos dizer assim, discussões sobre esses testes, mas eu fiz um teste. Dizem que todos os seres humanos são ou mais, por natureza, ou mais empáticos ou mais assertivos. Né? E a boa notícia é que você consegue trabalhar aquilo que te falta e consegue equilibrar. Não é uma característica fatal. Mas todos nós, a gente tem, hoje tem uma facilidade mais para ouvir, entender. Hoje tem uma facilidade mais para colocar nossos pontos, para argumentar. Por natureza, né? Eu sou um cara diagnosticado como muito assertivo e era, né, pouco empático. E aí eu falei, puta, como que eu vou me transformar? E é um processo que eu usei técnicas. Eu dei um salto de fé ali, vou usar essas técnicas, vou experimentar, vamos ver se elas dão certo. E comecei a começou a dar muito certo. Eu ia fazer uma mediação com um advogado de contencioso de seguro, cara, um monstro do mercado. Ele vem com a tese dele, fala aquele negócio que, puta, ninguém nunca ouviu, cara. Todo mundo sempre refuta, briga com ele, e de repente alguém vira e fala: cara, que interessante, me conta mais. Ele, né, pô,
Desarmou.
parece, sabe, o cachorro correndo atrás da ambulância, de repente a ambulância freia, não sabe o que fazer. E aí você desarma e você vê essas técnicas dando muito certo. E aí você começa a acreditar nelas e usando elas cada vez mais, e aí você, uma hora, incorpora isso. Para mim, foi um processo, mas muito testando e vendo o resultado, né? Então, para mim, na minha leitura, é ação, é treino, é técnica, e depois vira natureza. E você realmente se transforma. Vira, que eles chamam, né, de second nature, e daí vira arte. E aí você faz do seu jeito ali, vamos dizer.
Você sabe, cara, que isso eu me identifico muito com o que você está falando por conta do LecCast. O nosso podcast aqui já passou de 100 episódios. Eu nem saberia dizer se é 110, 120, enfim, mas já tô aqui há cento e tantas horas de entrevista. E no começo eu tinha Claro, eu ficava um pouco nervoso, né? Assim, de, pô, será que eu vou conseguir fazer as perguntas certas, né? Da forma correta e extrair uma boa entrevista? E isso me tornava bastante robótico. Quer dizer, eu pergunta, resposta, respondeu, eu tenho a próxima pergunta tal. E muitas vezes eu fazia a pergunta, eu estava tão pensando que qual que seria a próxima, né? Se eu, como é que eu ia conduzir a conversa, que eu não conseguia prestar atenção na resposta. Eu não conseguia me dedicar de verdade, né? Empaticamente àquilo e explorar um pouco mais. Mas é exatamente isso que você descreveu que aconteceu comigo. Eu fui me tornando, ao longo do LECcast, uma pessoa que, assim, eu estou aqui legitimamente presente, interessado no que você está falando, e as perguntas que eu faço, é óbvio que eu quero satisfazer os interesses da minha audiência, mas é a pura curiosidade que está dentro da minha cabeça aqui, que eu vou falando, cara, que coisa interessante que o Diego está falando. Eu preciso encatar aqui a próxima pergunta e fazer ele explicar um pouco mais, esclarecer um pouco mais. No fundo, a gente está negociando, né? A gente está aqui conversando, tentando chegar a um resultado melhor. É muito, muito legal, cara, realmente, essa questão da empatia. Tô vendo um monte de pergunta boa, pessoal. Prometo trazer para o papo as perguntas de vocês em seguida. Uma coisa que você mencionou na sua resposta foi a comunicação não verbal. E aí começa a vir na minha cabeça uma série de técnicas, né? E saindo um pouco do campo estratégico, eu acho que, né, dá para chamar, talvez, não, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas essas coisas são mais técnicas, mais táticas, talvez, menos estratégicas, que é você realmente articular, repetir os movimentos feitos pela outra parte, né? Existem umas técnicas nessa linha, até na propaganda do Masterclass, que você já deve ter visto, aparece um negociador super famoso falando de mirroring, um negócio assim, né? Que é você espelhar, né, os movimentos e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte da comunicação não verbal, realmente o que que você recomenda nesse sentido. E talvez testar, a gente pudesse testar aqui algumas das coisas que a gente vê nos filmes por aí, né? Coisas do tipo botar a outra parte para passar frio, né? Numa sala fechada, o que se faz sentido, se não faz. Se negociações presenciais realmente são muito mais eficientes do que algo que possa ser feito online, enfim, coisas que se dizem por aí. Mas fala primeiro da comunicação não verbal, onde você vê importância e recomendações que você pode dar para nossa audiência. O James está já me chamando a atenção que esse é o número 117, esse like. Obrigado, James. Valeu. Mas fala para gente, comunicação não verbal.
É, que assim, o corpo fala, né? E dizem assim que 80% da comunicação vem do corpo. E a gente emite sinais, que são lidos inconscientemente, né? Tem algumas regras aí da linguagem corporal. Por exemplo, uma regra é braço cruzado demonstra fechamento. Assim, o recado que você está passando é de fechamento. Mas você pode estar com frio. Você pode não estar tá fechado e você resolveu o caso, tem mania, né? Então, um pouco de que a primeira questão da linguagem corporal é que ela não é verdade absoluta nem peremptória. Mas você tem que tomar cuidado com o que você está comunicando ou com o que você está lendo, porque seu corpo está fazendo isso, né? Então, você tem, por exemplo, quando você está com as mãos para trás, parece que você está escondendo alguma coisa, mão embaixo da mesa. Recado que você, inconscientemente, você está com a mão em cima da mesa, numa mesa, você deixou toda mais confortável, ninguém pensou nisso, mas você tá lá, né? Então, assim, algumas das coisas, assim, do melhor recado que você quer passar. Você quer passar um recado de empatia, né? De que você está preocupado com o outro lado, de que você está presente lá ouvindo a pessoa, de que você está aberto. Então, toda a sua linguagem corporal numa negociação, ela deve ser empática, né? Então,
Claro.
manter o corpo aberto, não cruzar, olhar no olho, é muito bom. Quando você está ouvindo 100%, quando você está falando, tem que tomar um pouco cuidado com a intensidade, assim, né? Às vezes dá uma desviada para não ficar muito intenso. Tem uma coisa quando você está ouvindo, dá uma viradinha na cabeça, assim, parece que você está.
Duvidando, talvez.
Não, prestando atenção, você vira um pouco a cabeça, tal. Quando o cachorro faz isso, você fala, olha, ele está prestando atenção, tal. Então é uma técnica dessa viradinha na cabeça quando você está ouvindo. Não me pergunta por quê, mas passa um recado. Dizem que é porque você mostra o pescoço, que mostra que
Caramba!
você está vulnerável, porque você parece que está fazendo um esforço para ouvir. Mas é uma coisa bastante empática. Você está voltado para a pessoa, né? Às vezes você está virando para um, olhando para o outro, e você está passando um recado que você não está prestando atenção naquela pessoa. Eu acho que assim, contato visual, abertura, Gesticular normal também é super importante, falar com as mãos não tem problema. É um pouco em torno dessas técnicas aí de fazer a pessoa se sentir que você está prestando atenção nela e que ela é tudo para você naquele momento, né? Quando você está, ou já respondendo uma outra pergunta sobre
Bora.
um ambiente online, você limita muito, né? É impossível fazer contato visual por
Verdade.
videoconferência. Então isso cai muito. Mas dá para você, é um meio rico, assim, dá para você ver muita coisa. Eu acho que na pandemia, pô, eu fiz grandes negociações, grandes mediações, deu tudo muito certo, coisa bilionária. E era o que tinha para hoje e deu muito certo, né? É óbvio que hoje em dia, assim, podendo, eu prefiro. Eu vejo que muita gente aí no mercado prefere fazer uma reunião presencial. É outra história, você consegue captar outras coisas, você tem aquele momento do corredor, do cafezinho. Então eu acho, eu sou muito a favor das reuniões presenciais, acho que tem uma grande. Você tem uma grande vantagem em negociar presencialmente. É difícil você negociar virtualmente quando tem uma questão de confiança. Você não sabe quem mais está na sala, você não sabe se está sendo gravado.
Verdade.
Ou casos de baixa confiança, nada recomendável. Assuntos delicados, sensíveis, nada recomendável fazer virtual. Mas, por outro lado, é um meio muito rico e dá para fazer muito com isso, né? E aí você tinha falado também, né, de algumas táticas pesadas, né, de cadeira
É.
desconfortável. Cara, isso é horrível.
Deixar esperando,
Deixar
esfriar a
esperando.
sala,
Eu
né?
acho muito ruim. Eu
Nada
sou
empático, né? Nada empático.
nada empático, não ajuda, você vai deixar o outro lado de mau humor. O outro lado, eu sempre vejo ele como a galinha dos ovos de ouro, né? Eu tenho que pegar o ovo de ouro daquela pessoa. Não é batendo na galinha, não é maltratando ela, que ela vai te dar o ovo. Você tem que ser duro com o problema, você tem que. Eu sou a favor de, pô, coloca lá um pão de queijo, uma bebida, um chá, um café, uma bebida quente. Tem vários autores que falam como as bebidas quentes ajudam as pessoas. Eu sou mais do conforto. Eu venho aqui na minha sala de mediação, tudo confortabilíssimo, né, pra gente poder enfrentar os problemas. Essas táticas aí não. Saíram de moda. E até falando, né, Marcelo, assim, antes dessa teoria moderna de Harvard, você tinha muita leitura, muita coisa escrita sobre esses temas, né? Como deixar o cara cansado, deixar o cara sofrendo, como maltrato, para você conseguir tirar lá o melhor uma vez. Hoje em dia, isso é nada recomendável.
É bem por aí, né? Quer dizer, de um lado, o mundo muda, evolui, as técnicas também, e de outras, eu até fico pensando, né? Tem perfil, né? Eu acho, cada um tem um perfil. A pessoa pode ter bons resultados com técnicas pouco empáticas. A gente só não sabe até onde isso vai e se isso, como você colocou, são as estratégias mais recomendadas e hoje em dia, né? Depois de um desenvolvimento de uma ciência que pode ter começado de outras formas. Mas é realmente muito interessante pensar sobre isso, né? Na minha opinião. E aí, um ponto que eu queria te perguntar também é sobre preparação. Eu brinco muitas vezes que a gente tem plano para algumas coisas e para certas coisas simplesmente a gente não tem plano algum. O ser humano tem muito disso. Então, sei lá, você vai ao dentista, sai um plano de tratamento, tá tudo estruturado o que que você vai fazer dali em diante. Ah, que bom. Você vai a um. Ah, vou construir uma casa. Pô, você vai primeiro ao arquiteto, vai fazer uma estrutura macro, depois você vai ter o projeto estrutural com o engenheiro, calculista e tal. Ah, muito bom, você tem um plano. E aí, algumas coisas na vida, as pessoas simplesmente preferem fazer estilo livre. E aí, a chance da coisa dar certo diminui bastante. Mas especificamente para uma negociação, né? Quais são os pontos relevantes de uma preparação? O que que importa, né? Qual a importância da preparação e o que que você pode recomendar em termos de boas práticas nessa fase de preparação?
Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, né? Tinha um professor meu de Harvard que ele falava assim, que numa negociação tem três coisas que são muito importantes: preparação, preparação, preparação. Legal, preparação é tudo, é tudo, né? E a gente tem, na teoria de Harvard, uns checklists, assim, né? Eu tenho, por exemplo, um checklist básico que eu uso. Eu tenho que pensar em interesses, os meus e do outro lado. Alternativas. O que que eu vou fazer se não der acordo? O que que o outro lado vai fazer, né? O que que a gente pode fazer? E o que que eu provavelmente vou fazer? O que que o outro lado vai fazer? Você tem que pensar as alternativas para você começar a entender a zona de acordo, botar valor, opções, o que que a gente pode fazer junto, critérios objetivos, que leis, que práticas. Aí você tem que informações eu vou passar, com que tom, que informações eu vou perguntar, o que que eu preciso saber, problemas de relacionamento. Você tem um, eu não vou exauri-lo, mas você tem um checklist básico que até hoje. Eu sento com os meus clientes, vou para uma negociação. Faço isso há 15 anos. Eu pego o mesmo checklist, item por item, passo. Até hoje, eu vou entrar numa negociação, qualquer que seja, eu passo aquilo ali. Se vai para uma negociação mais complexa, por exemplo, multipartes, aí tem o checklist multipartes. Aí você tem uma questão, uma conversa difícil que você vai ter, aí tem um. Para as conversas difíceis. Então, a gente trabalha muito com essas molduras, de preparação. E ajudam muito, te dá muita clareza, te dá muita. E você chega muito pronto e muito confortável. E dificilmente, quando você faz uma boa preparação, pensa todas as conjunturas, né? Que é estratégia, né? Que a gente brinca do grego, estratégia, vem daquela ideia de você ter uma linha de ação para cada conjuntura possível.
Xadrez.
Xadrez. Então, você pensa em todas as conjunturas possíveis e o que você vai fazer caso cada uma delas aconteça. Cara, você vai muito mais confortável e raramente você é pego de surpresa. E você tem, acho que um conceito que você trouxe, um debate interessante, é a preparação versus improvisar, né? Tem um ditado judaico, né? Que nós fazemos planos e Deus dá risada. A gente tem. Você tem um nível, né, de que as coisas saem do teu controle, de que você pode ser surpreendido. O que que os autores falam, né? Os autores de negociação comparam muito os negociadores aos músicos de jazz, principalmente. Porque o músico de jazz, ele improvisa, mas ele improvisa depois de tanta prática e tanto treino e tanta ele tem tanta bagagem. Que ele improvisa de uma maneira já bem estruturada, se você for parar para pensar. E esse é um pouco da ideia do negociador. Então, por exemplo, você está numa mesa de negociação, o cara solta uma bomba para você. É um negócio que você não imaginava que vai acontecer. A primeira técnica é dizer: peraí, em vez de responder, xingar, peraí. O que você está me dizendo é. Tarará, tarará, tarará. Isso é um processo, uma coisa que eu faço sempre. Nesse meio termo, eu respirei, eu não reagi, eu ganhei um tempo para pensar e processar aquilo para ver qual é o meu próximo passo. Então, você tem, mesmo dentro do improviso, você tem jogadas ou manobras que você faz que vão te. Legal, agora eu já acalmei, eu consigo dar um direcionamento. Aí você começa a fazer as perguntas. Então, assim, você tem técnicas que você vai desenvolvendo. É importante você saber improvisar, é importante você saber sair de uma situação, lidar com algo inesperado, mas mesmo para isso você tem que ter muita lucidez de tudo que você fez na vida, refletir sobre essas negociações e saber captar e lidar com esses padrões para você poder improvisar melhor.
Você sabe que essa coisa de parafrasear, né? E é algo que eu acabo fazendo aqui também muitas vezes, até para trazer clareza para quem está acompanhando, né? E até confirmar que eu tive um entendimento correto do que o entrevistado falou algumas vezes. Mas na negociação, você colocou alguns pontos interessantes. Mas você sabe uma coisa que eu sinto às vezes? Quando você repete de uma maneira às vezes mais dura até, ou mais, enfim, você coloca uma cor ali um pouco diferente no que foi dito, a pessoa que disse fala: não, peraí, mas eu não falei isso. Então, ela ouvindo da sua boca, ela fala assim: não, mas isso parece muito errado, porque da forma como você. Então, ela para repensar também: não, mas peraí, não foi bem o que eu quis dizer. E eu acho que é interessante justamente porque leva para um nível de entendimento, né? Você vai levar isso, peraí, então vamos chegar àquilo que você verdadeiramente quis dizer. Então é muito, muito interessante mesmo. É, e sobre improvisar, não sei se você conhece um cara chamado Márcio Balas. Sabe quem é esse figura? O Márcio
Não.
Balas, ele é o cara que apresentava, ele foi entrevistado aqui e ele é especialista em improviso. Sabe esses improvisos de palco? Ele, pô, já fez shows em uma série de lugares. Ele tinha um programa da Bandeirantes, que era o É Tudo Improviso, com aquela companhia Barbixas e mais uma série de pessoas que trabalham nesse mundo do humor de improviso. E ele teve aqui. E ele tem uma frase que agora não vou lembrar exatamente, mas ele fala tipo alguma coisa como improviso não é baderna, né? O improviso não é aleatório. O improviso tem muita técnica, né? E ele começou a explicar pra gente algumas importantes técnicas desse universo do improviso. No fundo, também existe um rumo, né, para improvisar dentro de algo que vai trazer resultados, não simplesmente aquilo que pode ser algo que dê muito certo ou algo que dê um tiro pela culatra, né? Então não pode ser freestyle, né, esse improviso. Eu queria pegar algumas perguntas da audiência, porque tinham várias boas aqui, para a gente fazer um jogo rápido aqui de encerramento. Uma delas aqui é do G. Brito, não sei se é Gustavo, Guilherme, alguma coisa Brito. Está dizendo, por favor, poderia refletir sobre o ótimo de Pareto em negociação? E ele complementa aqui. Uma mudança de alocação dos recursos que beneficiam um agente econômico sem prejudicar nenhum outro agente. Manja sobre isso?
É, assim, nas negociações, mediações que eu ando fazendo, assim, né, o pessoal se refere a isso, às vezes você vai para uma mesa de negociação e você tem vários conflitos, uma briga de construção civil, ou uma questão societária, que tem muitas. Vamos focar, né, acho que um Pareto, assim, vamos focar no que mexe o ponteiro, a gente chama. Tem 10 temas aqui, a gente vai se matar. Esses dois, três temas aqui, ou esse tema aqui, mexe o ponteiro, né? Então vamos atacar ele, vamos tentar chegar numa solução para isso. Depois a gente acomoda os outros temas, ou a gente às vezes até passa uma borracha aí no que não importa, né? Então, né, isso é uma maneira, né, de você aplicar o ótimo de Pareto. Assim, eu lido muito com também. Às vezes uma empresa tem um estoque de casos contenciosos, lá uma lista grande, e você tem, enfim, recursos humanos escassos. Então, pô, vamos focar nos casos mais importantes ou nos casos que a gente consegue, enfim, com menos esforço, com mais limpar mais a base. Então, acho que
A história do
o
80-20, né? 20% que
80-20.
vai gerar 80% do resultado. Mas eu acho que nesse ponto que ele esclarece, sabe que me lembra um pouco aquilo que você falou um pouco atrás, aquele entendimento de que ele, pelo menos quando ele fala, né, que a alocação dos recursos que beneficiam um não necessariamente saiu do outro, é um pensamento de que a gente, né, o que hoje se repete muito como uma era da abundância, né? Então a gente não vive na era da escassez, a gente vive na abundância. Onde você ganhar não quer dizer que alguém perdeu. Acho que é um pouco disso que ele quis trazer. Você mencionou, não necessariamente alguém sair beneficiado representa uma perda correspondente, né, em algumas situações.
Na verdade, você tem que tentar buscar o famoso ganha-ganha, né? E aí vem da metáfora da laranja, né? Das duas crianças brigando pela laranja. O jeito de você, vamos dizer assim, o compromisso seria cortar no meio, cada um fica com metade. A integração seria: por que que você quer a laranja? Ah, eu quero comer a casca. Ah, por que que você quer? Eu quero comer a fruta. Os dois saem com 100% daquele mesmo bem, né? Então, e aí a gente fala disso nesse contexto. A gente pode também ver grandes acordos de paz, né? Tem o famoso acordo de Camp David, né? De Israel, Egito, tinha uma zona. Os países árabes atacaram, o Egito atacou Israel. E Israel se defendeu e tomou um pedaço de terra do Egito, se defendendo. E aí ficou aquela situação de quem é a terra, né? E aí a posição, eu até o Israel falou: os caras me atacaram, agora essa terra é minha. O Egito dizendo: não, a terra é minha. E aí foi para essa ideia da integração, né? Israel, por que que você quer a terra? Não, eu quero a terra porque meu país é muito curto, eu não posso ter um inimigo entrando aqui, eu preciso de um buffer aqui, eu preciso de um espaço, né? É, então, vou ficar com essa terra aqui, se o cara é meu inimigo e tal. Egito, por que que você quer a terra? Porque é minha terra, as pessoas moram aqui, trabalham aqui, é minha. As pessoas vão morar e trabalhar. E aí foi para uma solução, vamos dizer assim, ganha-ganha, integrativa. Vamos devolver a terra e criar uma zona desmilitarizada. Daí atender o interesse de todo mundo e a coisa, e eventualmente depois teve um acordo de paz. É, mas enfim, essa ideia desde a laranjinha até uma guerra, você entender os interesses que estão por trás e tentar, com aquele mesmo recurso, integrar os interesses com uma solução mais criativa, é a base da teoria aí da negociação.
É muito legal porque você às vezes assume coisas, né? Que nem a história da laranja, você assume que dividir ao meio seria melhor, mas não necessariamente. Quer dizer, pode ser que os interesses sejam bem pontuais e que todo mundo possa sair com 100% do que pretende sem que ninguém tenha perdido algo com isso. Tem mais uma pergunta aqui para a gente responder. É do Zaki Namur. Ele diz assim: como você percebe a ética na negociação? Isso aqui dava para ser outro episódio completo, né? Com toda certeza. Mas conta pra gente aí pra, nesse encerramento.
Cara, ética é inegociável. Eu acho que você, eu até eu digo que todo o meu curso em Harvard era os professores eram muito implacáveis com questões éticas. Os exercícios de simulação às vezes tinham umas pegadinhas éticas. Quem caía levava um sabão ali. Ética é muito, muito, muito importante. Sim, você tem uma teoria, né? Que a gente estuda muito, que é a análise de decisão. Você vai fazer a árvore de decisão, as probabilidades, os galhos, né? E uma coisa que eu aprendi lá é que você não faz árvore de decisão com ética. Você não faz uma árvore de decisão do tipo, eu vou fazer isso, eu tenho uma chance de 5% de ser pego, mas o meu ganho é. Não. Ética é inegociável, você tem que ser ético. Não brinque com isso. A gente estava falando, né? Você falou do Epicteto. Assim, eu discordo dele. Eu acho que você constrói a sua assim, e um deslize ético ele é fatal. Assim, é muito completo. Assim, ética é muito importante para a negociação, para sua reputação, para você ser uma pessoa confiável, para você realizar melhor negócio, para você depender menos da sorte e mais de você aí no mercado. Então
Claro.
muito importante.
O que me interessa nessa, eu confesso, eu estou só começando a ler o livro, tá até na minha mochila aqui que eu fui viajar, ele foi comigo. Mas o que me interessou nesse ponto de vista dele é o seguinte, né? Na medida em que você não pode ser escravo da opinião dos outros, eu acho que é isso que ele quer dizer. Se você levar uma vida para tentar construir uma imagem para os outros, né, e lutar para que seja de fato aquela imagem o tempo todo, que você não vai ser feliz se você não tiver alcançado a imagem que você pretende alcançar, pode ser muito frustrante, né? Porque ele classifica dentro das coisas que a gente não tem controle. Realmente, a gente não tem controle sobre a impressão da outra pessoa. A gente tem, na verdade, alguns recursos que podem levar a uma melhor impressão. A um melhor entendimento daquilo que a gente quer transparecer. Mas realmente não dá para ser, né, escravo da opinião das outras pessoas. Cara, ainda ficou um monte de tema por aqui, mas para quem quiser saber mais sobre este assunto, pode fazer o curso do Diego lá na Like. Eu vou deixar mais uma vez o link aqui no site, no chat do YouTube, que é onde eu consigo postar por aqui. E você que quiser saber mais, você vai até lá. E confere o curso que é um absoluto sucesso já aqui entre os cursos do Like on Demand, os cursos da Like, que são esses cursos de curtíssima duração. Diego, eu queria te pedir uma dica de leitura para a gente seguir a tradição aqui no LikeCast. O que você pode recomendar para a nossa audiência?
Eu vou fazer um jabazinho próprio aqui. Eu recomendo o meu próprio livro,
Boa!
o Manual de Design de Sistemas de Disputas, minha tese de doutorado na USP, que eu lancei como um livro. É a ideia de você construir soluções consensuais para problemas complexos, né? Seja indenização de vítimas numa tragédia, seja você é um e-commerce, você precisa criar uma solução entre compradores e vendedores da sua plataforma, sejam situações em que você vai desenhar um processo, um sistema, que vão ajudar as partes a negociar e fazer melhores acordos. Então, eu recomendo aí o meu livro para quem tiver interesse na matéria.
Show de bola. E para quem quiser falar contigo, quiser te encontrar, tem algum canal bom, LinkedIn, a turma te encontra, site do escritório, o que que você gostaria de deixar como contato para quem eventualmente quiser conversar mais contigo ou quem sabe até contratar os seus serviços?
Meu LinkedIn, meu e-mail também, que é diego.falec@falec.com.br. Fique à
Boa.
vontade.
Diegão, obrigado demais pelo papo, cara. Foi um prazer falar com você sobre esse assunto. Fiquei super curioso. Vou fazer o curso também. Quero aprender mais sobre negociação, porque vai ser importante para mim também. Valeu, cara.
Valeu, obrigadão, Marcelo. Um abração.
Um abraço. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Vou aproveitar rapidamente para responder a pergunta da Alana aqui, que eu acho que eu posso ajudar ela até melhor do que o Diego nesse tema. Ela fala: trabalhei 9 anos no contencioso brasileiro e hoje vivo na Noruega. Quero migrar para a área de compliance, adquirir experiência. Como começar? Alana, tenho que ser direto contigo. O melhor que você pode fazer é começar pelo curso de Compliance Anticorrupção da ALEC. É o curso que mais formou profissionais de compliance. O tema ele é universal, então você pode estudar o compliance conosco aqui na ALEC, obter uma certificação profissional e vai poder atuar na Noruega ou em qualquer lugar do planeta, porque realmente os conceitos são os mesmos em qualquer lugar. É claro que você vai precisar aprender um pouco mais sobre as peculiaridades locais, mas começar realmente por um curso para te trazer a base, uma certificação profissional, costuma ser um caminho mais inteligente, mais rápido. Você encurta caminhos por poder se apresentar, né, às oportunidades como alguém que realmente sabe do que está falando. Então, esta é a dica que eu posso deixar para você. Quero trazer mais uma última mensagem aqui antes da gente encerrar, que é da querida Karen Machado, nossa professora de ESG, dizendo aqui, dando boa noite, dizendo que passa aqui rapidinho para dar um abraço e agradecer a Alec pela ajuda ao nosso Rio Grande do Sul, e parabenizar o Diego, um baita curso, é verdade. E eu queria, né, com a mensagem dela, lembrar a você que realmente a situação com as enchentes ela é gravíssima, assim, a situação está longe de ser resolvida e que qualquer ajuda é importante. Na LEC a gente tem feito os esforços para encaminhar doações, nós fizemos a nossa parte pela LEC. Eu, particularmente, também estou contribuindo com tudo que eu posso aqui onde eu moro. Nós temos feito assim um esforço para juntar cestas básicas, alimentos, muita água que as pessoas têm pedido por lá, doações em dinheiro para as fontes oficiais, é claro. Muito cuidado, pessoal, com oportunistas nesses momentos que aparecem com, enfim, certas ofertas que no fundo só visam beneficiar eles próprios, né? Então, cuidado com esses PIX por aí. Prefira as fontes oficiais, as organizações que estão mais estruturadas para poder realmente ajudar, mas faça a sua doação, se você puder, com alimentos, roupas, água ou mesmo quantias de dinheiro, se for possível para você. Eu acho que o brasileiro é um povo muito solidário e esse é um daqueles momentos que nós temos que mostrar que estamos juntos e que isso será superado por mais duro que seja, infelizmente, este momento. Gente, obrigado de coração. Foi um prazer estar com vocês. Na próxima semana, preciso falar uma coisa: não tem LECCAST, estou fora, não estarei em São Paulo, não poderei tocar a entrevista aqui, mas na semana seguinte retomamos com uma agenda muito especial. Gente, obrigado, foi um prazer. Se você quiser saber mais sobre o curso, o link está na descrição. Se você quiser estar conosco no Congresso Internacional de Compliance, corra, as inscrições agora já começam a terminar. As primeiras categorias a acabar, como sempre, as categorias VIP, elas acabam primeiro e já estão nos últimos ingressos. Gente, foi um prazer, obrigado, um abraço e até muito breve. Valeu!